Oi, gente, aqui é a doutora Kelly Oliveira e esse é o podcast Pediatria Descomplicada para Mamães, para você ter uma maternidade mais leve, tranquila e feliz.
Olá, estamos em mais um podcast Pediatria Descomplicada para Mamães e eu estou aqui com a Natália Ehringer, psicóloga e neuropsicóloga, para nós falarmos sobre um assunto que deixa os pais, né, de cabelo em pé. Existe uma dificuldade muito grande que é sobre regulação emocional e comportamento. Né? Será que tudo é birra? Será que... como que eu faço para ajudar o meu filho a melhorar um comportamento? Né? A melhorar determinada reação a situações, porque a grande dificuldade hoje é a gente simplesmente ajudar essas mães, esses pais, porque eles acabam deixando de interagir, né, deixando de sair muitas vezes, porque não conseguem, não sabem lidar com esse assunto. E quando nós estamos falando disso, Nath, pensa que nós estamos falando de crianças que precisam da interação social, né, e que precisam dessa interação justamente para poderem se desenvolver. Uhum. Então, se você está aí, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o podcast, é o podcast.
Eu já teria desculpa. Eu amei o nome, amei o nome.
Obrigada, Nath. Então, esse é o podcast Pediatria Descomplicada para Mamães. Não deixe de colocar aqui seu de curtir, compartilhar. Manda para alguém já esse link. Ó, pega esse link aqui. Você está no bate-papo, coloca sua dúvida. Se você está ouvindo ali do Spotify, compartilha com alguém, tá? E vamos compartilhar mais conhecimento, tá bom? Então, eu estou aqui com a Natália. Gente, Natália, é um prazer ter você aqui, Nath. Vou apresentar aqui a Nath. Tá? Vou falar Nath, tá, gente? Mas vou apresentar aqui, vou apresentá-la. A Natália é psicóloga e neuropsicóloga. Ela é mestre em cognição e comportamento. Ela tem também, ela é supervisora, ABA, supervisora de comportamento, especialista em Denver, em ABA. Então, nós vamos falar aqui sobre comportamento. E uma coisa que eu acho bem interessante, Nath, é que muitas vezes a gente parte daquilo que é atípico ou que é diferente para depois nós entendermos o que é o típico. Né? Uhum, e como que surgiu essa ciência do comportamento? Provavelmente pela necessidade de nós lidarmos com essas crianças.
Uhum, sim. E é tão interessante também, assim, falar de regulação emocional é tão importante, porque eu não sei você, mas na nossa vida de criança, né, os nossos pais, não se falava em emoção. Né? Então, a nossa geração ainda é uma geração que está aprendendo sobre os aspectos emocionais e como incluir isso, a importância disso no dia a dia. Eu falo assim que a gente aprendeu, a gente sobreviveu, mas com o desenvolvimento, né, as ciências aí do desenvolvimento, da psicologia chegando para a população de forma geral, a gente tem uma nova perspectiva de falar sobre emoções, que não é algo antigo, né? Os nossos pais não falavam isso com a gente, então muitas vezes a gente não sabe nem como fazer isso do dia a dia.
E eu falo que é uma geração, né, que está, né, hoje fazendo terapia ou para justamente se entender melhor. Eu tenho feito terapia né, já há alguns meses. Eu falo que eu fiquei um pouco, não preconceito, mas assim, recente mesmo em fazer, não queria e tal. Falava que não cabia na minha agenda, muita coisa. Mas tem me feito muito bem, porque você conseguir falar sobre as suas emoções e não só isso, entender as suas emoções ajuda demais, gente, a lidar com o outro, né? A gente está falando aqui de regulação emocional, porque e isso tem uma consequência no comportamento, porque tem a ver com o outro. Então, como que eu lido com meu marido, com meus filhos, uhum. Como que eu lido com as minhas emoções no trabalho. Então, isso vai ser levado para a vida. E nós estamos agora, crianças, né, vivendo numa geração que estão aprendendo isso desde cedo. Então, ela fala, mãe, eu não gostei do que você fez. Eu estou me sentindo triste. Ou estou me sentindo chateada. Ou estou chateada por isso. falo, gente, quando que, né, nós poderíamos falar assim para os nossos filhos, né, para os nossos pais, no caso? Talvez a gente
nunca,
levasse,
né? A gente não podia. Esse impacto, né? E às vezes a gente não sabe, assim como uma língua nova, a gente não tem nem vocabulário emocional para falar sobre ser assertivo, né, na nossa comunicação. E eu sempre gosto de usar um exemplo que é da saúde bucal. Na época dos nossos avós, eles tinham o tira-dentes. Que o tira-dentes nada mais era do que o nosso dentista, né? Ele ia ali e arrancava o dente. Era a melhor solução. E a odontopediatria foi tão bem trabalhada que hoje, culturalmente, a gente não aceita que o nosso filho tenha uma cárie. Porque a gente já sabe a importância da prevenção. Que não ter dente, ninguém vai morrer porque não tem dente. No entanto, a dentição, ela tem qualidade de vida, tem todas as outras questões. E da mesma forma, doutora Kelly, eu vejo muito isso, assim, na saúde emocional. A gente foi acostumada, às vezes a gente ouve, né, nos nossos consultórios, os pais dizerem, mas eu sobrevivi, eu vivi assim até hoje. Mas o que a gente quer quando a gente traz esse assunto de regulação emocional, dessa comunicação também da emoção, não é apenas sobreviver, mas sim desenvolver as nossas crianças. Eu acho que esse é o principal aspecto de falar sobre esse tema, é trazer não apenas sobrevivência, mas trazer desenvolvimento para as crianças e talvez que eles não passem por situações semelhantes com as quais a gente passa hoje, né?
Exatamente, é aquela velha história, né? Ah, o açúcar, eu comi e não morri, tanta coisa, né? Ah, mas a papinha, batida, peneirada com 4 meses, a questão da amamentação, né? Que hoje mudou muito. Por que não nós mudarmos essa questão, né? Da educação.
Danoninho é a mesma coisa que dá de mamar, né?
Exatamente. E eu falo, como que é diferente, nós podemos mudar isso, né, na geração de hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre... Bom, nós temos aqui uma psicóloga, né? Eu também tenho estudado nessa área de autismo bastante. Estou fazendo uma pós-graduação nessa área, e certificações, enfim. Realmente estou muito apaixonada por esse assunto. E, como eu falei com você, nós partimos muitas vezes do atípico para entender o que é o típico. Na pediatria, na medicina, é assim. A gente estuda a doença e, poxa, mas o que é o normal? Então, estamos voltando aí para... Então, muita coisa que a gente estuda do comportamento, o que eu estou dizendo? Muita coisa que nós estudamos hoje em relação ao comportamento, parte do desenvolvimento atípico, né? Dificuldades que existem ali, porque, por exemplo, no autismo, existe uma dificuldade ali, e um déficit de reciprocidade social, de alterações de comportamento, que nós precisamos modelar e ajudar essas crianças, ajustar essas crianças para como seria o comportamento ideal. E aí nós podemos trazer algumas coisas, algumas ferramentas disso para o comportamento típico, né? Para uma criança típica de desenvolvimento normal. Então, são ferramentas que nós podemos usar para ambos os grupos, né? Lógico que de uma forma estruturada e terapêutica para crianças atípicas, mas para crianças típicas funciona também muito bem. Você quer falar um pouco sobre isso, Nath?
O que eu acho brilhante disso que você colocou, que as competências sociais, né, as habilidades sociais, nas quais essa classe que a gente chamou de regulação emocional está incluída, ela se inicia muito cedo. Então, um bebezinho ali, por volta dos seus 9 meses de idade, ele já começa a modular seu próprio comportamento pela emoção da mãe. Então, a gente tem experimentos da psicologia do desenvolvimento mostrando que o bebê, ele olha para a face da mãe e se a mãe está com uma cara assustada, ele não segue. Se a mãe está sorrindo, dizendo assim, está tudo bem por aqui, a criança segue. Então, a criança, ela percebe a face da mãe e ali ela começa a aprender sobre os processos de expressão de emoção, entendimento de face. Então, esse aspecto que você trouxe, né, que a gente estuda muitas vezes o desenvolvimento pelo atípico, ele se dá muito nesses aspectos, né? Que a criança ali, no primeiro ano de vida, até terceiro ano de vida, essas habilidades básicas, elas são habilidades inatas que estão se desenvolvendo e as competências sociais de regulação, elas estão envolvendo muito a reciprocidade com esse cuidador, né? Então, essa conexão, essa corregulação com o cuidador. Então, todos esses aspectos iniciais de contato ocular, de conseguir se acalmar frente ao colo da mãe, de conseguir buscar a atenção da mãe, desde o início nesse bebê, esse desenvolvimento ele já está sendo mostrado nos aspectos sociais e que vão envolver regulação emocional. Então, um bebê de 9 meses de idade, ele já é um bebê que consegue uma corregulação com seu cuidador. Já é um bebê que observa a face da mãe e modula o seu próprio comportamento a partir do que ele observa na face da mãe. Então, se a gente começa a perceber que uma criança não tem essas habilidades básicas iniciais, isso já nos chama atenção. E aí o autismo foi nos ensinando também a cada vez olhar mais para essas habilidades básicas para a gente conseguir perceber os fatores de risco. Né? Então, se eu tenho um bebê que aos 9 meses já consegue fazer isso, responde ao nome, imita, opa, eu não preciso esperar essa criança ter 3 anos de idade, por exemplo. Então, dentro desse aspecto, eu acho que é importante isso.
Incrível, muito bom, Nath. Conforme você foi falando, né, eu fui pensando nessa questão do desenvolvimento infantil da criança e essa coisa de corregulação é muito forte, né? Uhum. Você falou do bebê de 9 meses, mas, gente, pensa num recém-nascido, bebê de poucos meses aí, né? Ele ouve o choro da... ouve a voz da mãe, ele tá chorando, ouve a voz da mãe e ele se acalma, né? Teve esses dias um recém-nascido, era alguns dias de vida, a mãe tava ali perto, né? Eu tava examinando no consultório e a criança tava chorando, né? E aí eu falei para a mãe, ó, chega mais perto, conversa com ele e tal, para ele saber que você tá aqui, né? Aí a mãe começou a falar, tinha acho que 1 mês e meio, mais ou menos, ouviu a voz da mãe, ele já parou assim, ficou olhando, ficou mais calmo, né? Então, olha como o cérebro humano, né, o desenvolvimento humano é impressionante, né? O olhar, você falou do olho no olho, gente, olho no olho é muito forte. E a gente sabe que crianças que têm, por exemplo, desenvolvimento atípico, né, autismo, por exemplo, vai ter um déficit disso, de contato visual, né, e tem explicações ali, né, a questão dos neurônios espelho, então, a dificuldade da imitação, a dificuldade de perceber o outro, de perceber emoções, de perceber ironias, então, a criança olha e ela percebe o outro, se a mãe faz, que lindo, neném, né, com aquela vozinha bem, mãe, essa vozinha, né? Mais de mãe, agudinha, né? Aí o neném faz... sorri. Reciprocidade. Aí você reforça o comportamento, né? Estamos falando aqui de comportamento, de regulação. Aí você reforça o quê? Nossa, se eu faço gugu para minha mãe, se eu dou essa risadinha, nossa, minha mãe começa a me dar atenção, ela me beija, eu consigo que ela fique mais tempo aqui comigo, ela dá risada... Então, você reforça. E aí, isso vai aumentando. É um ciclo que se autoalimenta, né? Porque a criança sempre vai buscar essa atenção, vai buscar essa questão. Por isso que tem estudos, né, Nath? Você pode falar também que se a criança recebe uma negligência muito importante...
Isso eu ia falar assim, porque a atenção na infância, principalmente na primeira infância, ele é um recurso principal, porque isso garante a sobrevivência da nossa espécie. Se o bebê humano, ele não consegue chamar a atenção desse cuidador principal, né, que normalmente é a mãe que tem ali o alimento, se ele não consegue fazer esse vínculo, a gente não tem ali essa perpetuação da nossa espécie, porque ela vem pelo cuidado dessa estereogestação. Então, o bebê humano, ele está ali de forma inata, programado também para buscar a atenção desse ambiente, porque isso garante a sobrevivência, garante esse cuidado. Então, essa mãe, quando ela está ali olhando esse bebê, dando atenção, ela está tanto ali produzindo essa autorregulação de neurotransmissores importantes para essa criança entender o seu corpo interno, também conseguir regular aí sistema nervoso e todo o processo de ganho de habilidades. Então, é extremamente importante. Tem um outro experimento da psicologia do desenvolvimento mostrando que a mãe de um bebê de por volta de 9 meses também, ela está dando muita atenção para esse bebê. Eles estão, como você falou, numa relação extremamente recíproca. Ela sorri, ele sorri. Ela olha e ele imediatamente olha, compartilhando a atenção.
Para o lugar que a mãe olhou.
Isso. E aí, essa mãe, ela é orientada pelo pesquisador a ficar com o rosto neutro. Então, ela para a interação com esse bebê. E esse bebê, ele começa, de todas as formas, tentar, de novo, ganhar a atenção dessa mãe. E ele não consegue, ela mantém, assim, por 1 minuto. E ele começa até a entrar num pequeno estresse, né? Ele tenta tudo, ele sorri, ele faz gritinho agudo, desesperado, até começar a chorar e ficar mais reativo, porque ele entrou num estado de um pequeno estresse. E aí a gente vê, né, diante disso, assim, as questões de negligência e até também de depressão materna.
Total.
Porque a depressão, né, dentro aí desse puerpério, diminui a probabilidade dessa mãe responder afetivamente de forma recíproca a esse bebê. E isso é extremamente importante nesses primeiros meses, né, e anos aí de nascimento dessa criança.
E são situações extremas, né? Por exemplo, você fala de negligência, né? Às vezes são situações extremas da criança, sei lá, ter sido abandonada, pós-guerra, né? Situações que não havia um cuidador ali que fizesse um vínculo com essa criança. E aí, esses estudos mostram que essa criança veio a ter um déficit aí cognitivo, muitas dificuldades lá na vida adulta. E que pequenas atitudes, como pegar essa criança no colo, num pós-guerra, né, que teve muitas crianças órfãs, eles falaram isso.
O contato pele a pele.
Não, pele a pele. Deixava a criança no berço. E aí começaram a ver que essas crianças vinham a morrer. Elas morriam porque elas estavam o dia inteiro no berço, elas eram trocadas, alimentadas, tarará, só que não havia nenhum contato afetivo. Então, elas falaram, olha, por que nós não... Esse estudo, acho que, se não me engano, de John Bowlby, né, fala um pouco. E ele fala, por que não pegá-las no colo, né, conversar? Aí, isso, fizeram esses estudos, né, fizeram essa intervenção e as crianças pararam de morrer ou terem uma alta mortalidade aí. Mas aí você falou uma coisa importante da criança, da mãe com depressão, né? E aqui não é, gente, para culpar ninguém, pelo amor de Deus, né? O puerpério já é difícil, mas poxa, será que não tem que acender um sinal de alarme, né? Se você está deprimida, ou se você sente que aquela coisa do autocuidado ou do cuidado do outro está diminuído, né? A falta de prazer, então é tudo vira um robotizado, tudo fica automático, trocada a fralda, não sei o que, sabe, assim, não sorri, não... isso acaba impactando na
troca afetiva, né? Aí entra aquela frase que eu gosto muito, Kelly, que é para se criar uma criança é necessário uma aldeia, né? Porque se há uma depressão pós-parto aí, eu preciso de toda essa rede para auxiliar essa mãe e esse bebê. A mãe tá doente, né? A gente precisa desse cuidado, porque isso vai ter interferência no desenvolvimento desse bebê, nos aspectos de regulação emocional principalmente. Né? Então, todo esse suporte é importante ali.
Olha só, como é importante, né, essa questão da emoção. Aí a gente está falando da emoção da criança e da emoção do adulto. Né? Eu queria que você comentasse um pouco, Nath, sobre essa questão de como a emoção do adulto influencia na criança. Porque tem a questão de... Né, a gente fala assim, da mãe é seu espelho, tem algumas teorias na psicológica, e de psicanálise também, se não me engano, que fala sobre isso, né? Até uma autora, que é a Laura Gutmann, fala sobre a maternidade bastante, né? A maternidade conta com a própria sombra, no livro dela, sobre a mãe e o bebê ser a sombra da mãe. Assim, óbvio, tem coisas que eu acho que são interessantes e outras talvez um pouco que a gente não tem que levar a ferro e fogo, mas eu entendo que essa questão é importante porque não pelo fato da mãe ser culpada de tudo que acontece com o bebê, mas pelo fato de, poxa, olha para você, tenha esse cuidado, porque se você estiver bem, o bebê vai estar bem também, ele vai estar melhor e mais seguro.
Isso é tão importante porque quando a gente vai pensar na psicologia do desenvolvimento, nas questões do temperamento do bebê, porque no bebê, na criança pequena, a gente não fala de personalidade, mas sim temperamento, às vezes um temperamento mais irritadiço. E a literatura vem colocar pra gente que mesmo esse bebê, que eu falo que a gente tem bebê anjo, que é aquele que dorme bem, que a mãe consegue conhecer esse bebê muito fácil, e tem um bebê mais difícil mesmo, mais irritadiço, com temperamento mais difícil de manejar. E a literatura coloca que mesmo esse bebê que tem um temperamento difícil, se esse bebê tem pais com grande poder de reciprocidade, sabe, afetuosos, consegue perceber a práticas dos pais é mais importante do que o temperamento do bebê. Então, a forma que os pais vão lidar com esse bebê, mesmo que ele seja um bebê difícil, e isso tem impacto de estresse nos pais, isso vai ser mais importante do que propriamente o temperamento, que é o substrato mais inato do bebê, né, do indivíduo. Então, eu acho que isso é extremamente importante, porque o bebê ele vai se corregulando pelos cuidadores principais. E na psicopatologia, por exemplo, da primeira infância, que é algo que eu trabalho muito, o que a literatura coloca muito é que na primeira infância, então de 0 a 6 anos, quando a gente vai pensar num diagnóstico de saúde mental, sempre há uma dúvida, que é se o comportamento da criança, o sintoma, é uma expressão de uma psicopatologia individual ou se é um aspecto do ambiente que pode estar influenciando. Tamanha é a influência do ambiente sobre a criança pequena. Então, não é questão de culpabilizar os pais. No entanto, é o que eu chamo de limpar o aquário. Quanto menor a criança, mais eu tenho que cuidar da forma que os pais estão, do ambiente dessa criança, da rotina dessa criança, do sono, porque isso tem grande influência e tem até um poder confundidor de poder confundir uma psicopatologia individual com uma questão do ambiente influenciando grandemente. E diante disso, as emoções dos pais, o comportamento dos pais está dentro desse ambiente, que é o ambiente que a criança tem mais acesso. Né? Então, isso tem tamanha importância a ponto de confundir ou ser uma questão, antes de se fechar um diagnóstico, cuidar do que eu chamo de limpar esse aquário.
Olha que legal. E às vezes, eu até ainda ouso dizer, né, Nath, ou até perguntar se realmente a gente consegue desvincular isso, sabe? Porque como que você desvincula do ambiente, do meio, do que a criança está passando ali? Né? Eu falo assim, em termos de psicopatologia, lógico. Mas aí também entra o fato de você, intervenção no sentido de orientação aos pais, né, dessa coisa da limpeza do aquário. Aí você melhora o ambiente e vê, né, o que, que sobra, vamos dizer assim, o que, que ainda tem ali que precisa ser mais trabalhado de maneira específica e tal.
Porque exatamente assim, se eu cuido desse ambiente, então, por exemplo, eu recebo muitos bebês para avaliação de autismo ou de atraso no desenvolvimento. E às vezes eu ouço...
Pequenininhos,
assim,
Nath?
Oi?
Pequenininhos?
Pequenininho. É, às vezes, 6, 9 meses, 10 meses. Irmãos.
Legal.
Irmãos de crianças também, né? De pacientes que têm autismo. Então, a gente vai avaliando com 3 meses, 6 meses. E outros também que já estão percebendo o atraso. Então, por exemplo, eu às vezes recebo famílias que a criança ficou com a babá no meio da pandemia, com muito acesso a telas no momento que não era recomendado, e muitas vezes a dúvida é, será que foi a tela? Ou será que é porque isso está acontecendo aqui? E aí a gente entra com o enriquecimento ambiental, com a modificação do ambiente, o comportamento, seja ele um pequeno atraso, né? Não estou dizendo que tela leva autismo, nada disso, mas pode sim ocasionar pequenos atrasos, ou problemas de comportamento por N questões do ambiente. Eu cuido do ambiente, o comportamento se mantém, ou a queixa se mantém, o impacto se mantém. Então, a gente percebe ali que mesmo lidando com as questões ambientais, há uma psicopatologia individual, seja em um atraso no desenvolvimento, ou seja uma questão, por exemplo, um TDAH, outros diagnósticos, né, quaisquer que sejam, mesmo a gente cuidando desse ambiente, limpando esse ambiente. Então, a gente vê ali que há, sim, um aspecto de uma psicopatologia individual influenciando, né, impactando nesses comportamentos e queixas da criança.
Muito, muito interessante. Eu acho assim, é muito legal porque os pais estão cada vez mais precocemente procurando ajuda. Teve uma família que me procurou, acho que o bebê estava com 4 meses, né? Primeiro filho, tudo, mas havia uma preocupação da mãe em relação ao olhar, então acho que é interessante isso, porque a primeira coisa que eles notam é contato visual, né? Ah, não olha para mim na mamada, ou situações assim. E assim, isso estava tirando o sono da mãe, né? Porque isso começa a virar uma. Assim, é só aquilo, né? Um pensamento fixo e a mãe sempre achando que tem alguma coisa. Então, eu conversei, avaliei o bebê, tinha. Um bebê bonitinho, reagia a várias situações, né? Tinha uma outra questão que ele não olhava, mas não eram todas as situações. E eu falei para a mãe: olha, acho que. E aí, orientação, né? Muitas vezes orientação mesmo, como estimular a criança. E avaliações frequentes, né? Como daqui tanto tempo, poxa, vamos reavaliar, vamos ver como é que essa criança está indo, porque se for ver essas experiências, né, em relação ao autismo, por exemplo, tem aquele eye tracker, né, que fala da criança, ela olhar nos olhos, mas ou olha, mas ela fica aqui para o nariz, ela vai para a boca, ela olha aqui para a testa. Então, óbvio,
Bem no
são coisas
centro.
que tem muita pesquisa ainda. Mas que você consegue já identificar muito ali no início, né? O bebê de risco, por exemplo, né? O que seria o mundo ideal, né? Você identificar um risco e intervir. E até um negócio interessante, Nath, que na teoria expandida, né, do autismo, que eles falam, não sei se é assim que fala, expandida, no sentido de existe uma epigenética, existe o um ambiente, existe a genética e o fator de risco dessa criança, por exemplo. Uma criança que tem genética de autismo, você falou do irmão autista, né? Sabe que existe uma genética muito maior ou algum familiar que tem autismo. Aí existe uma genética, e aí tem a epigenética, o ambiente que essa criança vive, e existe os fatores ambientais. Por exemplo, se a criança foi prematura, foi baixo peso, desnutrição, como foi, né, na gestação? Que riscos? Qual a idade dos pais? Aí você vai colocando ali. Só que, se essa criança tem um risco, supondo uma criança, um bebê, e você estimula, você não muda a genética, certo? Mas as outras coisas, o ambiente, tá, muda a ponto, né, e tem estudos, né, que mostram isso, a ponto dessa criança sair. Eu sei que é uma coisa meio polêmica eu falar isso,
Controversa.
mas a criança, ela não sai, ela não é sai do espectro, na verdade, ela nunca entra, né? Porque ela tem um risco de autismo, essa criança é estimulada muito, né? Conexões neurais, estimulada da maneira correta. Ela poderia ali ter uma personalidade autística, talvez, mas ela não chega a fechar um critério de autismo. E isso, para mim, gente, eu fico assim, impressionada com isso, porque é maravilhoso você pegar esses bebês, Nath. É
É.
maravilhoso.
Porque a ideia é que a gente interrompe uma cascata de prejuízo, né? Então,
Exato.
assim, todos os irmãos dos meus pacientes que têm autismo ou atraso no desenvolvimento, já é nosso protocolo na clínica avaliar essas crianças. Então, é o que eu falo com os pais, né? A ideia aqui não é trazer mais um peso. Mas, se eu tenho um bebê, o que que eu faço? Com 3 meses, eu vejo os irmãos dos meus pacientes. Se eu não percebo nenhum fator de risco, nada que me chamou atenção, eu pulo essa avaliação para 9 meses. Se eu fico com alguma pulguinha ali, daqui 3 meses eu vejo essa criança. Porque a ideia é eu entrar com uma intervenção ainda mais cedo. Porque lembra, né, quem está ouvindo que a gente falou das pesquisas com bebês com 9 meses de idade, que já fazem rastreio visual da mãe, que modulam o seu próprio comportamento. A ideia é, eu não vou esperar meu filho ter atraso no desenvolvimento ou atraso de fala, que é uma questão muito fácil da gente observar. Eu já vou começar a atuar aqui, eu já vou ensinar ele a me imitar aqui. Então, a ideia é que a gente esteja interrompendo uma cascata de prejuízo e essa expressão gênica, esse fenótipo ali, ele está sendo impactado já pela intervenção tanto do enriquecimento ambiental quanto uma intervenção específica. Porque para o bebê, ele, por exemplo, falar, ele precisa primeiro perceber sons no ambiente. Ele precisa manter contato ocular. Eu preciso ser uma motivação para essa criança. Ele precisa antecipar o meu comportamento, ele precisa fazer atenção compartilhada. Então, eu não preciso esperar chegar lá na frente. Eu posso já iniciar essa intervenção quando bebê, porque a cascata de prejuízo que eu vou interromper, ela vai ser muito mais efetiva. Muitas vezes vai se continuar fechando o diagnóstico. Outros não vão mais cumprir critérios diagnósticos, como intervenção super precoce. Eu acho que é a beleza da gente trabalhar com bebê e com intervenção precoce é essa. A gente tem a possibilidade de mudar destino, de mudar vida.
Ah, eu amo.
Isso é... No... É maravilhoso.
Que eu gosto muito de estudar, principalmente no comecinho, né? Porque você consegue prevenir, evitar muitas coisas, né? Então, assim, gente, estimulem seus filhos, né? Lembrem-se disso, de estimular da maneira certa. E até o que eu falo, se tem alguma coisa errada, uma pulga atrás da orelha, sabe assim, os pais sabem, sentem muitas vezes. Pergunta, corra atrás, né? Hoje tem tanta informação, hoje tem tantas pessoas boas e capacitadas, né? Graças a Deus, mais do que há alguns anos atrás. Então, busque conhecimento, busque saber mais sobre isso, tá? Se você tem essas...
É interessante também que, às vezes, a dificuldade da criança, ela é nomeada, até é bom falar isso para profissionais também, os pais, às vezes, chegam nos nossos consultórios falando de comportamento.
Tá.
Desregulação emocional. E, às vezes, pode ser um problema de desenvolvimento. Então, muitas vezes, vem com um problema de sono, vem uma criança que faz muita pirraça, uma criança que não me obedece, mas às vezes essa criança não obedece porque ela não compreendeu o comando, a instrução. Então, essa criança, ela às vezes chora ou ela é muito agitada porque ela não tem outra habilidade para fazer diferente, né? Então, isso é bem importante também da gente observar, os pais ficarem atentos e os profissionais também que nos ouvem, que às vezes vão chegar nos nossos consultórios assim, um problema de sono, uma criança que chora muito... E muitas vezes pode ter algo aí que a gente precisa avaliar esse desenvolvimento.
Teve casos, assim, aqui no consultório, assim, de bebês chegando, assim, com questão de sono, de comportamento. E a gente tem que olhar, porque, assim, a questão do sono, por exemplo, eu falo que... Eu falo que o sono, é lógico que você tem um ajuste de rotina, de muitas coisinhas ali. Né? E que você, se você fizer muito bem isso, ele vai bem. Só que se é uma criança que ainda assim tem muita dificuldade, precisa olhar se não é alguma coisa a mais. Então, olhem, observem seus bebês, observem o comportamento.
Eu tenho um pacientinho, hoje ele já deve estar com 4 anos. E ele veio para mim, a pediatra indicou, por uma questão de sono. Ele não dormia e ficava no peito, chupetando, né, assim, o dia inteiro. E só chorava e não dormia. E aí, quando a pediatra encaminhou, e aí a gente foi em conjunto fazendo essa avaliação, primeiro limpando isso, né, de ajudá-lo a conseguir dormir melhor, essa família também dentro desse estresse, quando esse bebê conseguiu começar a dormir melhor, a gente aí conseguir conhecer esse bebê, porque só chorava e mamava, tinha autismo.
Olha
então,
só.
Não que todas as crianças com dificuldade de sono, de forma alguma, tem um transtorno do neurodesenvolvimento, mas muitas vezes pode estar ali sendo uma expressão também de uma dificuldade de processamento sensorial, de uma dificuldade no sono aí.
Com certeza, então tem que olhar, a questão é ter esse olhar, nem, não é que toda criança, exato, só vou ressaltar isso aqui, Nath, porque senão, né, então não é que toda criança tem problema de sono que vai ter um diagnóstico de autismo. Mas no autismo, ele tem, cursa com, né, como questões e comorbidades o distúrbio de sono. Então, é relativamente comum, tem processamento, alteração de processamento sensorial, que também atrapalha. Então, pode atrapalhar a questão do sono e comportamento também. E aí, mudando um pouco, né, ou conversando um pouco, fala, Nath, queria que a gente conversasse um pouco sobre a questão do comportamento, né? E a famosa, entre aspas, birra, que a gente chama de birra, que nomeia-se de birra, como que faz, né? Como fazer? Como manejar?
Acho que a primeira questão que a gente precisa lembrar é que a gente está lidando com cérebros imaturos, né? Então, uma criança, a gente finaliza a maturação do sistema nervoso central em torno de 21 a 24 anos, principalmente da área pré-frontal, que é uma
alguns mais para frente, né?
É. Alguns vão adiando, né?
É. Alguns então, com 40. Né?
Verdade.
Mas enfim.
E é bom, vamos começar a estimular mais cedo, né? Mas é nesse processo a gente está lidando com cérebros imaturos. E essa parte de pré-frontal, né, de função executiva, ela envolve o processo de regulação emocional. E pensando dessa forma, às vezes a gente exige das nossas crianças algo que elas não conseguem nos dar. Então a gente tem uma circuitaria ainda de processamento de emoção, de controle inibitório, né, de parar o comportamento ali, de forma ainda muito imatura. E dessa forma, eu preciso entender esse cérebro da criança para entender toda essa imaturidade e que ele vai precisar de uma função executiva externa, que são os pais, os cuidadores, para auxiliar na gestão de comportamento. Então, aqui nós somos duas adultas, quando eu vejo que você começou a falar, eu tenho controle inibitório suficiente para me calar ou finalizar rápido minha fala, porque eu já entendi que você quer pedir a fala aqui. Mas eu tenho tanto uma leitura social quanto eu consigo ter controle inibitório para conseguir frear o meu comportamento. Uma criança, principalmente uma criança da primeira infância, ela não tem uma função de sistema nervoso central que tenha maturidade neurológica para fazer controle inibitório. Isso é algo difícil, né? Então, quando eu digo para o meu filho, desce do sofá, né, ele tem que processar algumas coisas ali. Ou quando eu digo não sobe, né, porque eu já falei do jeito certo. Se eu digo para ele não sobe, ele primeiro vai processar a semântica de subir para depois conseguir dar a negativa. É muito processo cognitivo acontecendo ali. Então, o comportamento vai tendo mais dificuldade. Então, controle inibitório é uma função executiva que ela vai sendo adquirida por volta de... Vai amadurecendo depois, mas 4, 6 anos a criança começa a amadurecer um pouco mais controle inibitório. E aí, com isso, o comportamento interferente ou o mau comportamento, a birra, ela dá muitas vezes, principalmente por uma imaturidade cognitiva da criança. Então, assim, a criança quer chupar o picolé agora. Só que ela não tem um cérebro que consegue entender previsibilidade, entender futuro e entender que está na hora do almoço. Ela não tem ainda cognição para isso. E aí ela também não tem uma maturidade para entender que comer 1 quilo de açúcar faz mal para ela. Ela não consegue ter um comportamento direcionado para o futuro, que envolve pré-frontal, função executiva. E aí o que, que ela tem? Uma imaturidade emocional. Ela tem um imediatismo, que é o que ela conhece, né? Ela conhece o agora. E aí vem a pirraça, vem a birra, porque ela não sabe se comportar de uma maneira diferente. E toda vez, todos nós, que quando a gente tem uma tempestade emocional ou uma emoção muito intensa, então se eu tô aqui e ouvi um barulho lá fora, isso vai me desconcertar, isso vai emitir que eu emita novas respostas. Só que a criança, ela não consegue lidar com isso tudo. Ela ainda tá aprendendo a lidar, porque emoção nada mais é do que questões fisiológicas do nosso corpo que preparam o nosso corpo para um comportamento. Se eu tenho uma imaturidade emocional, me ativa muita raiva, eu vou para pirraça, eu vou para agressividade ou reatividade, né? Às vezes eu vou bater, eu vou jogar, porque eu ainda não tenho um repertório emocional para lidar. Então, acho que na questão da birra, a gente precisa lembrar como adultos. Estamos lidando com cérebros imaturos, que não tem maturidade para lidar com tempestades emocionais ainda, que não tem condição ainda de se regular sozinho e que tem uma imaturidade em controle inibitório. E que a gente vai ensinar, mas eu ainda, enquanto adulto, preciso ser essa função executiva auxiliar dele, para auxiliar tanto na regulação emocional quanto nos comportamentos adequados para aquela situação. Mas uma outra questão que eu preciso pensar é: será que o meu filho sabe se comportar de uma maneira diferente? Porque se ele ainda não fala, por exemplo, como que ele vai lidar com a raiva sem ser mordendo? Então eu preciso ensinar habilidades. Eu preciso ensinar regulação emocional. Eu preciso ensinar habilidades para só depois eu lidar com o manejo de comportamento.
Olha só.
Porque é cruel, né?
Nath, em relação a crianças, por exemplo, eu entendi a questão de as crianças típicas, né? E a gente vai falar sobre manejo depois. Uhum. Mas como que é o cérebro, né, da criança atípica? Que a criança, por exemplo, com autismo, como que processa ali? Porque da criança eu entendo, é imaturo, tudo, mas obviamente a criança com desenvolvimento atípico, né, ou a questão da criança com autismo, ela tem alguma coisa a mais, além desse cérebro imaturo, né?
É. Por exemplo, assim, no TDAH, a gente tem uma imaturidade maior de amígdala, que vai envolver processamento emocional e controle inibitório. Então, a gente já tem um plus. Se a criança com desenvolvimento típico já tem todas essas dificuldades, uma criança com TDAH, mais ainda, porque as dificuldades são nesses aspectos cognitivos que vão envolver controle de emoção e controle de comportamento. No autismo, a gente também tem uma dificuldade no processamento da emoção, no processamento das informações em teoria da mente. Então, a gente precisa entender o autismo. Qual o nível de habilidade que o meu filho tem, ou meu paciente tem, para eu primeiro entender, será que ele compreendeu a regra? Porque às vezes o mau comportamento, ou até mesmo uma crise, vem porque não houve uma compreensão da situação.
Exato.
Às vezes não houve uma previsibilidade. Se a criança já precisa de previsibilidade, a criança com autismo mais ainda, porque tem um déficit também em função executiva. Então eu preciso dar previsibilidade para eu ajudar essa criança a ter um comportamento mais concreto. Se eu tô aqui, se eu sou um adulto, se você olhou assim e falei, ixi, doutora Kelly não gostou do que eu disse, eu consegui ter uma leitura e eu modelo meu comportamento. A criança com autismo, você deu sinais sociais, ela não percebeu. E aí ela não muda o comportamento dela pelo feedback do ambiente. Então, tudo isso eu preciso auxiliar. Será que ela compreendeu a regra? Será que ela compreendeu que eu não gostei daquele comportamento? Aí uma outra questão é: primeiro eu entendi, ajudei no contexto social. Depois eu preciso entender que, às vezes, a imaturidade emocional dessa criança, ela é ainda mais imaturo. Então, eu vou precisar usar recursos para ajudá-la a se comportar de outra forma. Primeiro, regular suas emoções. Então, eu vou precisar usar estratégias visuais para ensinar regulação emocional. Eu vou precisar ensinar estratégias, como que ela vai se acalmar. Eu vou usar estratégia sensorial para acalmá-la. E aí, na medida do comportamento, eu preciso pensar mais uma vez. Será que a minha criança com autismo sabe fazer de forma diferente? Porque, poxa, se ela não sabe pedir a água de uma outra maneira, não tem muito sentido eu achar ruim só. Claro que eu não vou aceitar que ela me morda. Mas não adianta só eu lidar com esse comportamento, por exemplo, de morder. E claro, gente, as crianças com autismo não têm comportamento de morder. Isso são algumas. Mas ela vai gritar por pedindo água. Um exemplo bem simples aqui. Eu preciso gastar tempo ensinando habilidades de comunicação social. Ensinar habilidades para ela usar objetos de uma maneira funcional, para eu não achar que eu tenho que lidar só com o comportamento. Eu tenho uma cadeia anterior que envolve dar habilidades para se fazer diferente. Então, acho que o pensamento é a gente olhar para o nosso filho e falar assim, será que ele sabe fazer diferente disso? Deixa eu gastar tempo ensinando habilidade. Depois eu vou ensinar também habilidade de regulação emocional. O que sobrou é birra. Porque
e às vezes é pouquíssimo, né? E tem pausa. A criança tá com sono, tá cansada.
Exatamente.
O ambiente, a rotina. Gente, se você for ver, a birra sempre tem uma causa ali. Criança, por exemplo, a minha filha, N situações que aconteceu isso, que eu precisei manejar o comportamento dela, que eu sabia que era porque ela estava com sono, cansada, que tinha mudado a rotina. E geralmente tem esses gatilhos, né? É, no caso do
E aí,
autismo, por
nesse
exemplo.
momento, assim, se eu sei que a minha filha tá com mais sono, naquele momento eu não vou apertar muito o cinto. Né? Não é, por exemplo, a gente quando tá em TPM, a gente não quer que o nosso marido já tenha um manejo diferente, que, poxa, você já sabe que eu já tô mais irritada hoje,
Você já
né?
tem
Porque
aviso, eu
a
tô
gente
na TPM.
não é? A gente já dá previsibilidade.
Toma
Ó, tô em
cuidado
TPM.
aqui.
Então, ainda mais com uma criança assim, nós enquanto pais ou profissionais, se eu já percebi que a criança tá num dia que ela não tá muito bem, é mais fácil eu que estou ali nas minhas plenas faculdades mentais mudar a minha forma de manejo com aquela criança, exigir menos, ser mais paciente ou eu mesma levá-la para atividades que vão regulá-la.
Perfeito.
Porque eu tenho e posso ter o controle daquela situação. E aí, doutora Kelly, o que eu vejo é que sobra pouco no sentido assim, para a gente ter que manejar o mau comportamento.
É
Porque já
verdade.
houve todo esse entendimento de um cérebro imaturo, das situações que são gatilho, das habilidades que às vezes a criança ainda não tem. Então eu vou precisar dar suporte. Eu acho que falta às vezes a gente entender isso. Nós vamos precisar dar suporte para esse cérebro imaturo.
Com certeza. Nath, eu queria que você me desse um exemplo, por exemplo, criança, né, a criança típica que tem a birra lá, começou a chorar, a se jogar, tal, não sei o quê, no mercado. Minha filha hoje, por exemplo, você falou do negócio do controle inibitório, né, de não querer esperar, tal. Eu lembro o que que era que eu falei para minha filha, ó, filha, espera um pouquinho que eu vou precisar fazer tal coisa, né? Então, acho que ela queria que eu lesse um livro e eu estava fazendo alguma coisa e ela queria que eu lesse, não queria esperar. Ela, mas eu não quero esperar! E tipo, ficava assim, tipo, eu não quero esperar. Eu falei, filha, mas eu tenho que esperar, não tem essa, sabe? Assim, tem que esperar. Mas ela já sabe que não quer, né? Enfim, ela já entendeu, mas ainda não aceita, né? Mas assim, como fazer? Aí eu queria que você trouxesse um pouco, sei lá, um exemplo mais prático, até para quem está aqui assistindo. Consiga, sabe assim, deixar isso mais claro. Como que eu posso fazer isso com meu filho? Como que eu posso tornar isso realmente um negócio prático aqui em casa e fazer e tal? Seja para criança típica ou não, como que, ou um exemplo para cada, como que poderia?
Ó, a primeira questão, quando a gente está falando de emoção, a gente precisa entender que as situações ao nosso redor, elas eliciam nossas emoções. A emoção, ela está aqui para preparar o nosso corpo para um comportamento. Se eu não sinto medo, eu não me protejo. Se eu não ouço um barulho ali, eu não me protejo. Então, a emoção, ela é algo fisiológico, importante para o nosso corpo. É a vontade de fazer xixi e é a vontade de fazer cocô. E o que que eu quero dizer com isso? Não dá para controlar no sentido assim, opa, não, é o seu corpo. Então, a primeira questão para os pais entenderem, não é feio sentir emoção. E a gente também, adulto, precisa aprender isso. Não é feio sentir emoção. Todos nós sentimos emoções. O que a gente precisa cuidar é a forma que eu vou expressar a emoção. Então, é um pouco desse caminho. Então, com o meu filho, né, estou ali no supermercado. E a criança quer um Kinder Ovo e naquele momento eu entendi que eu não vou dar um Kinder Ovo e ela começou a ter uma pirraça, né? Uma cena bem típica e democrática, né? Da princesa a qualquer profissional comum da vida passam por isso. E a primeira questão é, você enquanto adulto, você precisa estar calmo. Lembra do exemplo lá do bebê de 9 meses que olhou para a mãe para ver se estava perigoso ou não a situação. Então, você vai comunicar o seu filho o estado emocional daquela situação. Então, aqui é, primeiro, manter calma. Eu não vou ensinar alguém não ter birra gritando. Eu não vou ensinar alguém a se acalmar gritando. Então, o primeiro passo para os pais é esteja calmo. Se você naquele momento não tem isso para oferecer para o seu filho, filho, tô com sede, vou beber uma água e volto. Bebe a sua água, conta até 10 e volta. naquele momento você precisa nomear a emoção para o seu filho, dizendo para ele o que, que ele está sentindo ali, porque ele não sabe. Porque lembra que é uma situação fisiológica do nosso corpo. Então, o meu coração começa a acelerar, o meu nariz se abre para encher de ar quando eu estou com raiva, o sangue vai para as extremidades e eu estou preparado, o meu cérebro está preparado para luta e fuga, porque a raiva é isso, né? Eu preciso cuidar ali do meu espaço, alguém está ocupando o meu espaço ali, está me ameaçando de alguma forma. Então, a primeira questão é, eu preciso trazer essa criança para calma. A ideia é que seu filho está no meio de um mar, uma tempestade, e você vai jogar primeiro o SOS para trazê-lo de volta. Então, você vai regulá-lo, acalmá-lo, essa criança. Você vai nomear, filho, você está com raiva. Você pode fazer massagem mais forte, assim, de propriocepção, de toque profundo, para ir chamando essa criança aqui de novo para você. Pode dar um abraço apertado, fazê-lo olhar para você e ajudá-lo a respirar, ajudá-lo a voltar para o equilíbrio. Se nós estamos com alguém em alto mar, se afogando, eu não dou sermão. Primeiro eu socorro. Depois,
nossa, verdade.
Eu falo, por que você foi para o mar? Você nem sabe nadar. Então a ideia é essa, vamos socorrer essa criança. Vamos salvar essa criança dessa tempestade emocional que ela não consegue sair dali sozinha. Depois a gente vai lidar com o comportamento. Então a primeira questão é, você pai e mãe, se acalme. Nomeie a emoção para essa criança. Filho, eu sei que você não quer esperar. É muito chato esperar. Valide. Olha, a mamãe no seu lugar também ficaria chateada de ter que esperar. Então eu estou me colocando e eu estou dizendo para essa criança que não é feio ela sentir uma emoção. Que tudo bem ela ficar brava com a mamãe. O que ela não pode é desrespeitar a mamãe, mas ficar brava com a mamãe é o xixi e o cocô. Não tem muito como modificar isso daí. Tem, é claro, se a intensidade estiver errada, a gente consegue dar uma balizada ali, né? Mas aí eu vou dizer isso pro meu filho. Filho, a mamãe entende que você esteja brava, porque você quer comer o Kinder Ovo agora, mas lembra o que a gente combinou? Que hoje a gente não iria comprar nada. Então, não tem. Então, eu vou dizer para lembrar da criança da regra. Então, filha, eu entendo que você esteja triste com a mamãe ou com seu colega, mas você não pode desrespeitar, mas você não pode rasgar, mas você não pode quebrar. Aí, então, eu validei, eu nomeei a emoção. Eu validei a emoção da criança. Depois, eu vou lidar com o comportamento dizendo da consequência desse comportamento. Aí eu vou dizer, filho, olha, você jogou o seu picolé fora, eu entendi que você estava com raiva. Primeiro eu acalmei essa criança, ajudei ela a se acalmar. E aí eu vou dar a consequência para o comportamento. Vou falar, filho, você jogou o seu picolé fora, agora você vai ficar sem seu picolé. Ou você tá ali no meio da birra no supermercado, fiz isso, não foi suficiente para a criança se acalmar e ela mantém a pirraça, eu vou sair. Ou eu vou colocá-la em segurança, faço o que eu tenho que fazer e sigo com essa criança. Se isso acontece algumas vezes, isso não é um grande problema, né? Mas a ideia é, me acalmo primeiro, acalmo a criança, ajudo ela a se acalmar, socorro ela, nomeio a emoção que ela está sentindo para ela aprender a nomear que ela está com raiva, valido a emoção que eu, no lugar dela, também me sentiria com aquela emoção. Aí depois eu lido com o comportamento e dou a consequência natural ao erro, se precisar.
Muito bom.
Por exemplo, rabiscou a parede. Eu entendi que você ficou com raiva, quer um abraço para se acalmar? Acalmou? Filho, agora, depois que acalmou, eu vou lidar com o comportamento. Olha, você rabiscou a parede da tia Natália e você não pode rabiscar a parede de ninguém. Vamos limpar. Eu vou te ajudar. Eu posso ajudar. A mamãe vai te ajudar, mas você vai limpar a parede da tia Natália porque você não tinha o direito de estragar a parede dela. Mas isso depois que a criança se acalmou, porque aí o cérebro consegue voltar a pensar e racionalizar. Enquanto eu tenho tempestade emocional, é como se eu tivesse um leão entrando nessa sala. eu não vou pensar no que eu tô falando aqui se eu tô com uma ameaça. E emoção intensa é uma ameaça à nossa sobrevivência. Eu preciso lidar com ela primeiro.
E eu acredito, muito bom, Nath, é bem, vocês viram passo a passo, né? Então, primeiro se acalmar, acalmar a criança, nomear, né? Validar o sentimento, validar ali a emoção, é, manejar o comportamento, né? E depois você explicar para a criança.
Isso, vai ensinar, vai resolver o problema, isso, ensinar, vai trabalhar isso.
Perfeito. Eu estou pensando aqui que eu... Algumas coisas que eu podia falar, nossa, é verdade que eu precisava ter feito isso, né? Porque às vezes a gente quer dar sermão na hora errada, não é nem a questão de...
É, tipo, ah, a criança não tá nem pronta para ouvir.
Exato, gente. Você quer ficar falando e a criança tá lá, tipo, não vai rolar. Então, realmente, acho que funciona. E funciona também, Nath, tem alguma particularidade assim, para criança atípica, alguma coisa que...
Aí a gente vai precisar dar mais suporte. Porque, assim, a gente ensina regulação emocional, não é na hora da tempestade. Vou usar mais uma vez a analogia do mar aberto. Eu não ensino ninguém a nadar quando está se afogando.
É verdade.
Quando que eu vou ensinar? Eu vou ensinar primeiro, assim, colocar o pezinho no mar, depois a água até a cintura. Quando essa criança está muito experiente, que eu vou para mar aberto com ela. Então, assim, se o meu filho tem muita birra, eu não vou para o supermercado, por exemplo, que seria o nosso mar aberto. A ideia é, eu ensino validação emocional e regulação emocional quando a criança está calma. Então, por exemplo, aqui, eu estou com o meu filho aqui no quarto e eu vou ser modelo para ele disso. Filho, mamãe está muito brava, eu preciso de um tempo para eu me acalmar. Você começa a se usar como uma caricatura, como se eu pegasse um marca-texto e mostrasse sendo modelo para o meu filho disso. Então, aconteceu uma situação boba, não é nem com a criança, não. Vamos supor que alguma coisa caiu no meu pé e aí eu vou e aumento a expressão daquilo dali para a criança entender. Ai, mamãe está muito irritada. Filho, pera um minutinho, mamãe precisa se acalmar, eu preciso respirar um pouquinho. E ali eu tô servindo de modelo para essa criança. Agora, mamãe, tá calma, filho. Vamos conversar. Sabe? Começo a usar isso em momentos da casa.
Natural. De forma intencional, olha, né?
Isso.
Porque eu falo que a gente faz isso, só que às vezes errado, né? Ou de maneira não intencional. Quando a gente explode ou faz alguma coisa que não deveria ter feito. Porque... Uhum. E as crianças estão olhando, né? Então elas... De forma... Você queira ou não, você é modelo, né? Aquela coisa.
É. E às vezes a gente está fazendo assim, sem explicitar o que a gente está querendo ensinar, ou também invalidando. O seu filho está percebendo que você está com raiva. Vamos supor, você acabou de receber um telefone aqui, um telefonema do marido, e ficou super brava porque ele não foi no mercado. A criança viu que você está com raiva. Você está com raiva, mamãe? Você está brava? Não. Você tá pé da vida e você tá invalidando a percepção social da criança.
Olha,
ou
só.
Você tá super triste. Mamãe, você tá triste? Não, não tô triste. Então a gente acaba invalidando a expressão emocional. E quando eu começo a dizer, sim, filho, a mamãe tá triste, e tá tudo bem, filho, daqui a pouco a tristeza passa. Todo mundo fica triste, né? Então a gente começa a tornar aquilo dali normal, normalizar isso. E aí é tão lindo, Kelly, tão lindo, porque os nossos pequenininhos com autismo, sem autismo, com TDAH, sem TDAH, começam a dizer, eu tô brava, eu fiquei brava com você. É mesmo? Por que você ficou brava com a tia Natália? Porque você não me deixou pegar aquele brinquedo. Eu falei, poxa, ai, eu entendo que você tenha ficado brava, mas é porque ali não podia, a gente tinha que fazer outra coisa. E usando isso com os pais. Os pais dos meus pacientes falam que o feitiço vira contra o feiticeiro. Que quando as mães estão bem irritadas, os meninos pequenininhos ficam assim. Respira, mamãe. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. É uma Natália. Sobe uma raiva. É de você que ensinou isso.
Olha só. Como é bom isso. Né? Você vê como funciona muito para crianças típicas ou não. Faz muito sentido. Acho muito legal mesmo. Essas ferramentas que você trouxe aqui pra gente. seja para crianças típicas ou atípicas, eu falo que tem coisas são universais, né? Questão de desenvolvimento, como estimular também, né? Novamente, você aprende a questão lá do Denver, de aba, como que eu faço para estimular meu filho aqui? A questão da imitação, olho no olho, repetir, tem coisas que instintivamente nós já fazemos como enquanto pais. A questão é que isso tem um modelo e um processo, né, que funciona, já comprovado pela ciência. E essa ferramenta da regulação emocional funciona muito. Então vamos
E assim,
usá-la.
a emoção, ela é a cola do cérebro, né? Aí no
É.
Denver a gente usa muito o afeto positivo, porque a ideia é essa, né? Enquanto a alegria, quando eu tô assim, muito engajado,
Engajamento,
motivado.
né? O envolvimento. A criança aprende e aprende, o aprendizado acontece, né? E eu falo, gente, depois que você aprende a estimular, por isso que eu falo, né? Eu estudei muito Denver e tal. Quando a minha filha também tem uma história, né? Que ela também fez terapias por um tempo. Depois vocês olham aqui no canal do YouTube, para quem tá aqui, que eu conto um pouco da história dela, não daria para contar agora. Mas eu aprendi muito e eu falo assim, gente, que genial essa forma de estimular. Depois que você aprende, você fala, não dá para você. Sabe assim, vou estimular de outro jeito. Não, porque esse é o jeito. Não tem outro, sabe, de aprendizado. É incrível.
É muito gostoso, né? Porque é você estar atento às necessidades da criança, é você conseguir trazer essa criança para você motivada, feliz e ela tá pronta para o aprendizado, porque ela tá
Exato.
ali engajada no processo. E de forma correlata, assim, a desregulação emocional também acontece da mesma forma, né? A criança, ela tá ali dentro de uma tempestade emocional. Se a gente está dentro de um contexto com medo, com raiva, não adianta eu aprender algo ali que não vai. O meu cérebro, ele está focado na minha sobrevivência naquele momento. Então, é preparar esse cérebro para o aprendizado. Acalmar essa criança, regular a emoção, não é como alguns pais falam, ah, só vai passar a mão nessa cabeça da criança, não vai ensinar limites.
Olha só,
Limite é
como tem
muito
ferramenta.
importante. Só que eu preciso só regular essa criança antes, para ela aprender o limite de uma forma afetiva, de uma forma respeitosa e efetiva também.
Perfeito. Bom, Nath, nós estamos chegando já ao fim do nosso podcast. Foi muito bom. Eu quero que você fale aqui três coisas, ou enfim, resumisse assim algumas pontos. Que você acha muito importante, ou né, considerações finais aqui da nossa conversa, para ressaltar para as pessoas? Pode falar.
A primeira questão que eu queria deixar enfatizado é que crianças têm cérebros imaturos, cérebros frágeis. E nós não. Nosso cérebro, ele já é um cérebro totalmente formado, né? Então isso é extremamente importante para a gente lidar. Quando eu pego uma porcelana, eu sei que eu tenho que manejá-la com muito cuidado porque ela é frágil. Então não se esqueça disso, né? Lidar com criança, lidar com cérebros frágeis. Uma segunda questão que eu queria enfatizar é que o desenvolvimento infantil ele é cumulativo. As habilidades básicas, elas são as habilidades iniciais, elas são algo extremamente fácil de se adquirir, não precisa de grande esforço. Então a gente consegue perceber desde muito cedo uma criança que tem um atraso no desenvolvimento ou alguma dificuldade. Então se você percebe ou tem alguma dúvida sobre o desenvolvimento do seu filho, sobre a regulação emocional dele, não hesite em procurar um especialista para te auxiliar, porque isso é uma grande possibilidade de a gente interromper uma cascata de prejuízos, independente, mesmo que seja só uma questão emocional, isso tem impacto lá na frente para a vida dessa criança. E um terceiro aspecto que eu queria enfatizar com vocês é pais e profissionais, não se esqueçam de trabalhar a regulação emocional, porque a vida acontece no meio de emoções. Às vezes no consultório eu treino uma habilidade de forma fria, dentro de um contexto muito manipulado,
Então,
mas a
muito
vida
suave,
real
né?
envolve raiva, tristeza, alegria. As situações à nossa volta eliciam as emoções e muitas vezes a regulação emocional é o pulo do gato que está faltando para essa criança conseguir mostrar as habilidades que tem, porque primeiro ela conseguiu se regular. Então vale a pena olhar para as nossas emoções, vale a pena nós, enquanto adultos, aprendermos educação não é intuitiva, que a gente aprenda sobre as emoções para que a gente crie crianças cada vez mais saudáveis e que se desenvolvam. E eu acho que é isso, o principal.
Ah, muito bom. Nossa, muito bom, Nath. Obrigada pela sua participação. Gente, lembrem-se aqui que nós estamos, né, falando do seu, das coisas, seres preciosos, né? E algo que eu lembrei, que você falou da questão do cérebro imaturo. Gente, nós temos crianças com cérebros imaturos e frágeis. Eu fico pensando, se a gente lidar bem com eles, como vão ser adultos bem formados, com inteligência emocional? A gente fala tanto de inteligência emocional hoje. Se a gente trabalha com a criança aqui, vai ter adultos com uma boa inteligência emocional, capazes de lidar com problemas, frustrações, dificuldades, né, de maneira muito tranquila, muito positiva, que você nem acredita como resolveu aquele problema. As grandes empresas, e não é só por grandes empresas, mas as grandes empresas procuram hoje pessoas com inteligência emocional, não só QI e habilidades, né, técnicas, mas emocionais.
É um fator preditivo de bom desempenho acadêmico, regulação emocional. E tem uma frase que eu falo, que é a primeira frase do meu Instagram, que é assim: é mais fácil construir crianças fortes do que reparar adultos quebrados.
Exato.
Eu acho que é isso, né?
E você falou bem isso, essa questão dos adultos, e também reitero isso, que a questão do adulto que está ali, nós temos que lidar com adultos com feridas emocionais, com questões emocionais hoje. Então, apesar do cérebro do adulto já estar desenvolvido, ele está cheio de feridas emocionais, questões ali da infância que nós temos que lidar hoje, de maneira muito difícil, muitas vezes. Então, por que não criar esses seres humanos excepcionais, com saúde emocional também para os nossos filhos? Muito obrigada, Nath, adorei.
Obrigada a você.
Depois, seu Instagram é Natália, @natalia.eringer, né?
Isso.
Então, isso depois mesmo. Procure a Natália ali nas redes sociais, natalia.eringer, como escreve aqui, como está escrito aqui, né, do lado. E busquem ela também lá nas redes sociais dela, que ela também tem muito conteúdo para vocês, tá bom? Gente, então esse podcast, não esqueça de compartilhar, foi sobre regulação emocional, falamos sobre o cérebro da criança, sobre como manejar comportamentos, como entender aí a criança e ajudá-la nesse sentido, sobre desenvolvimento da criança. Então, foi muito assunto aqui. Muito obrigada e até o próximo podcast, tá bom?
Tchau, pessoal. Obrigada.
E se você gostou desse podcast, já se inscreve para você receber novos episódios. Aproveita e me segue também lá nas redes sociais com o meu @ Pediatria Descomplicada e o meu canal do YouTube com o mesmo nome, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos. Até a próxima!